Bem-vindos ao rescaldo do Paços Ferreira Benfica, a primeira jornada da segunda volta, vitória do Benfica por 2-0. Eu estou acompanhado, eu sou o Nuno Picado e estou acompanhado pelo João Paulo e o Ricardo Salgueiro. Olá malta, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
O Paços Ferreira vinha para este jogo depois de 4 jogos sem sofrer golos e a verdade é que na primeira parte eles entraram muito fortes, os primeiros 10 minutos do jogo foram ali bastante complicados. Ricardo, se calhar começo por ti, o que é que achaste da primeira parte do jogo, do 11, como é que viste o jogo?
Olha, antes do jogo começar havia duas grandes expectativas. Uma delas era a atitude com que íamos entrar, íamos encarar a partida, porque foi o primeiro jogo depois de termos a vantagem dos 7 pontos. Podia haver algum relaxo, podia haver alguma facilidade criada, mas acho que a equipa teve com os níveis de agressividade normal, pressão, e a atitude estava, digamos, normal. A outra curiosidade era se o Rafa ia entrar. Eu tinha quase certeza que o Rafa ia entrar no 11, até porque o Chiquinho não vinha fazendo grandes exibições, não é? E era perceber como é que a equipa ia reagir ao Rafa ali. Acho que as coisas acabaram por correr muito bem.
João, realmente como estava aqui a dizer o Ricardo, o Rafa, depois, especialmente depois daqueles dois golos em Alvalade, era uma questão de saber e entrar, era uma questão de saber exatamente para onde. Acabou por entrar para o lugar do Chiquinho e voltou a ser decisivo com um golo e uma assistência.
Exatamente. Eu acho que o Rafa tem que entrar, não é? Portanto, eu diria que depois da época que ele fez o ano passado, tinha que ser ali mais 10. Portanto, ele, estando bem, tem que jogar sempre. Parece-me que neste momento, com o Servi, com a intensidade que está, o Rafa tinha que jogar noutro lugar e o único lugar possível era aquele. E, portanto, eu acho que o Chiquinho acaba por ser a opção natural para sair. E nesse sentido, como eu estava a dizer, do ponto de vista da intensidade, que eu acho que é uma dimensão do jogo que o Lage gosta, não havia alternativa, ele tinha que entrar ali no meio e parece-me que foi mais uma vez uma boa opção, porque ele de facto acrescenta muita qualidade ao jogo do Benfica.
Isto foi uma primeira parte marcada por muitas peripécias. Tivemos o passo entrou forte, os primeiros 10 minutos foram bastante complicados, eles jogaram muito subidos e a fazer pressão logo à nossa saída de jogo. Tivemos aquele golo anulado ao Pizzi, puro, e agora fiz um esforço para não dizer Pizzi porque não estou no sentido do costume. Tivemos um golo anulado ao Pizzi depois de uma bela jogada ofensiva. Um fora de jogo por 4 centímetros, dizem os senhores do VAR. Vocês ficaram convencidos com esta decisão?
De todo. Eu, as imagens, eu disse logo que o gol era completamente legal e que não havia razão nenhuma para o anular. E como a colocação das linhas é humana, uma diferença de 4 centímetros é mais frame para um lado, mais frame para o outro, e lá se vão os 4 centímetros, não é? É evidente que do ponto de vista de regra, a regra é aquela. Portanto, ou está ou não está, e quem coloca a linha é que decide. Agora, quem coloca a linha podia ter decidido para um lado ou para o outro, e eu acho que é bem do futebol. O privilegiar o golo, seja lá em que sentido for, do meu ponto de vista seria uma boa opção. De qualquer forma, percebo que a regra é esta, se quem decidiu que está 4 centímetros, 4 centímetros é fora do jogo, não é? O que eu digo é que do ponto de vista técnico podia ter sido 4 centímetros em jogo, de certeza, não é? Portanto, é esta a questão.
Ricardo, ficaste convencido com este lance?
Não, era o que o João estava a dizer. Aquilo acaba por ficar um bocado à mercê da vontade de quem está a colocar as linhas e a parar a imagem no tempo certo. Agora percebemos que podia estar 4 centímetros em fora de jogo ou 4 centímetros em jogo, fica ao critério de quem decide.
Eu estou de acordo convosco, não fiquei nada convencido com esta decisão, até porque estamos a falar de uma colocação, de tudo depende de uma colocação, do momento em que a bola parte e no ângulo em que a filmagem é feita, é quase impossível perceber exatamente qual é o momento de impacto com a bola. Portanto, estamos a falar ali um frame ou dois que fazem toda a diferença, porque quando estamos a falar de uma diferença tão pequenina, neste caso de 4 centímetros, um frame se calhar faz toda a diferença, porque os jogadores estão em movimento, não é? Sim. E depois, pior ainda, eles colocam a linha numa imagem, baseada numa imagem que está filmada na diagonal e com o jogador inclinado. Portanto, eles metem uma linha, mas ninguém faz ideia se aquilo está certo, se está errado. Isto é uma anedota.
Nem sequer é só a questão dos frames. A questão dos frames é muito importante, mas até a própria colocação das linhas. Porque pois são 4 centímetros. 4 centímetros,
não, 4 centímetros não é nada. A linha é mais grossa do que 4 centímetros.
Exatamente.
E há aqui outra dimensão que eu acho que até podia dar como exemplo. Aqui há tempos li um artigo sobre o tempo que demorava a bola a percorrer a distância da marca de penalti à baliza, e naquela lógica do guarda-redes, esperar ou não para ver para onde é que vai o remate. A distância que a bola percorre é mais rápida do que a percepção do olho humano até ao cérebro, ou seja, quando o guarda-redes percebe que a bola vai para um determinado sítio, a bola já pode ter passado. Ora, neste caso é quase a mesma coisa. A percepção de quem está a ver, basta colocar um bocadinho antes, ou um microsegundo depois, clavam uns 4 centímetros, não é?
Pois.
Pronto, mas isto é uma questão técnica que eu repito. Do ponto de vista do jogo, eu acho que acabou por não ser relevante, porque o Benfica está de facto muito bem. E eu estava até aqui a ver umas estatísticas numa das aplicações que a gente segue os jogos. E o Paços Ferreira, durante o jogo todo, faz 2 remates à baliza do Benfica.
Mas também significativo. Mas é engraçado porque fizeram poucos remates, é verdade, mas tiveram 55% de posse de bola, não só na primeira parte, como no final do jogo.
Acabaram o jogo com mais posse de bola.
57, creio eu, mas é que eu estou aqui.
O Benfica.
Mas há aqui uma dimensão curiosa. Eu parece-me que houve ali jogada estratégica do Laje, que no fundo é fazer com que o Paços Ferreira estivesse um bocadinho subido. E pudesse aproveitar as costas da defesa do Paços, e o que é verdade é que os gols acabam por acontecer exatamente desse modo.
Exato, e não deixa de ser curioso que as duas assistências para os golos do Benfica surgem por parte dos centrais.
Exatamente.
Assistência para a assistência no gol do Vinícius, mas é um passo a rasgar do Ferro, e o outro é o Ruben Dias, que sai em condução.
É verdade. Diz.
Vou acrescentar uma coisa que me parece que é significativa, ainda à questão do lance do árbitro e do fora de jogo. Eu não tenho dúvidas que, perante a situação do campeonato em que estamos, este era o último jogo fora do Benfica antes do Dragão. E, portanto, havia obviamente aqui um risco que era este jogo. Do ponto de vista do que é o campeonato, este jogo era vital. E o que é verdade é que há duas decisões, porque não falamos ainda de um penalti que fica por marcar, do meu ponto de vista, sobre o Ruben, e deste lance, que podiam ter sido outras e não foram, não é? E apesar disso, nós ganhamos com tranquilidade, e isso é uma manifestação de força que eu acho que é muito, muito positiva, porque este não era um jogo qualquer.
Olha, então agora estamos aqui em direto de Paços de Ferreira, o nosso camarada Sérgio Engrácia, que saiu do estádio, ok, à meia hora, Sérgio, para aí, não?
Olá, Nuno, boa noite. Olá. Sim, para aí há meia hora, sim, tivemos um bocadinho ainda presos, fomos retidos dentro do estádio, sem grande explicação aparente.
É o costume. Olha.
Costume, se calhar.
Como é que, eu sei que quem viu o jogo no estádio tem uma percepção completamente diferente, como é que a malta viu lá o jogo na bancada e como é que foi mais ou menos o ambiente lá no estádio?
O ambiente foi um bocadinho amorfo, o que é estranho, temos vindo a comentar que nos jogos fora é sempre um apoio um pouco diferente, no entanto achei que a malta estava ali um pouco apática. De resto, a nível do jogo, também teve sempre um pouco nervosa, só ali nos últimos 10, 5 minutos é que a malta se soltou um pouco. De resto, até estranhei, e comentávamos entre nós, que o ambiente era um pouco... estava assim muito, estava tudo muito mole, não sei se calhar não estou habituado a um jogo tão cedo, não sei.
Pois, eu reparei que, eu não sei se tiveste a percepção disso, porque acho que estiveste na bancada oposta, portanto, naquela bancada de topo coberta, aos 10 minutos de jogo, sim, ainda havia imensa gente a entrar. Houve confusão à entrada?
Epá, isto não há explicação nenhuma. Eu cheguei com uma hora e meia antes de começar do início do jogo, já havia filas para entrar, tanto de um lado como do outro, ou seja, tanto da porta sul como da porta norte, e pronto, ok, pensei que mais perto do jogo aquilo vá vazando, pá, mas não, foi horrível, mais uma vez, é uma porta única em cada bancada, só uma porta, o acesso é muito estreito, e pá, pois aquilo não desenvolve, né? As pessoas não vai. É assim, isto, o estádio leva 10 mil pessoas e está preparado para 10 mil pessoas, mas que o estádio também não esteja assim cheio como estava neste caso. Pá, isto tem que se voltar, tem que se falar sempre, porque houve muitos benfiquistas a entrarem, já o jogo decorria, e tu também, já, também como já vês os jogos fora, também sabes, pá, que nós pagamos bilhete, não é para isto, não é? Não, eu entrei mesmo em cima do jogo, quer dizer, mas já estava ali na fila para entrar a meia hora, 45 minutos, pá, é inadmissível, não se percebe isto.
Olha, então, e assim, também para te deixar seguir viagem para Lisboa, qual é que foi para ti o melhor jogador em campo?
Pá, eu tenho dois, tomei nota de dois, tanto o Gabriel como o Ruben, gostei muito da exibição. Se calhar vou fugir, nós ganhámos e até vou apostar no Ruben desta vez, para tu também ficares contente.
Sim, para ficar satisfeito.
Não, pá, porque o Ruben voltou a fazer uma grande exibição, um líder nato, e com ferro, uns furos abaixo nestes últimos jogos. O Ruben, epá, tem sempre ali uma voz de comando, eu reparei, mesmo quando ele fazia, o Passos Ferreira teve ali um livre perto da bancada, perto da área, pá, e o Ruben a dar indicações ao André, ao Pizzi, ou seja, ele vai ser o nosso futuro líder, não tenho a mínima dúvida, e fez mais uma grande, grande exibição, mas também para referir o Gabriel, porque a percentagem, o Gabriel erra muito porque arrisca muito.
Uhum, arrisca
e
mais
só erra porque, e só erra porque arrisca com muita frequência. Pá, isso é normal de uma pessoa que arrisca e voltou a destruir e a construir muito. Este meio campo está fortíssimo, nós temos dois triângulos ali, temos o Pizzi, o Rafa e o André ali num triângulo, temos o Grimaldo, o Servi e o Gabriel no triângulo a jogarem muito, muito à bola, e o Benfica desde o início dominou o jogo por completo.
Muito bem, olha, Sérgio, muito obrigado pela tua participação em direto para Passos Ferreira, isto aqui mais fresquinho era impossível.
É verdade. Um grande abraço a todos, Nuno, e a continuação de um bom programa.
Abraço e faz boa viagem de regresso. Cá te esperamos.
Tá, um obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
E pronto, e é isto. Então nós vamos continuar. O Sérgio, pronto, já fez o MVP porque tinha que se despachar. Nós, antes disso, ainda temos que falar aqui mais umas coisinhas. Na primeira parte ainda tivemos o gol do Rafa aos 39 minutos, um passo extraordinário do Ruben Dias para o espaço livre, que onde apareceu o Rafa, depois faz uma jogada e uma finalização muito boa. Há aqui uma questão, e nós falámos um bocadinho sobre isso, não sobre isso, mas sobre esse tema, que é a diferença realmente entre o Chiquinho e o Rafa. De facto, dificilmente, se calhar, correndo o risco de estar a ser injusto, dificilmente este golo aconteceria com o Chiquinho, também pelas características do Rafa. É um jogador rápido que tem uma mentalidade ofensiva muito mais marcada do que o Chiquinho. Não sei se vocês estão de acordo.
Sim, absolutamente. Eu, pela minha parte, sou um fã incondicional do Rafa, mas sou um fã incondicional que, quando já fui quase o antítese do fã, porque eu, pá, não suportava o Rafa pela péssima finalização que ele tinha. Ele saía muito bem em drible, era muito vertical, mas quando chegava àquele último passo, o último remate, falhava sempre. E o que é verdade é que ele evoluiu muito nessa dimensão, e é muito mais vertical naquele sentido que se dirige mais à baliza, mais ao golo, do que o Chiquinho. Uhum. Eu diria que o Chiquinho fica muito perto, não sendo, de ser aquele mais tradicional número 10, à antiga, que recebe a bola, que passa, que faz jogar, não é?
Uhum.
Enquanto o Rafa não, o Rafa neste momento tem muito gol, tem muita baliza, e por isso é que eu digo que com o Rafa em forma é o Rafa e mais 10.
Ricardo, dois jogos, três golos e uma assistência.
Tinha caído, não ouvi os últimos dois minutos da...
Nós
vamos conversar.
Estamos a falar da diferença do Rafa para o Chiquinho. O Rafa, dois jogos, nem isso. O Rafa tem, se calhar, 90 minutos em dois jogos. Três golos e uma assistência. Estás convencido que o lugar é dele?
É assim, vai depender. O Bruno Lage não descartou o Chiquinho. Estive a ouvir a Flash Interview e não o descartou. Porque é assim, o Sérvia a qualquer momento pode também ter uma lesão e o Rafa ter que descair para a aula. E nem todas as equipas vão partir para cima do Benfica como o Paços fez. Eu acho que em jogos em casa vai haver pouco espaço para o Rafa em alguns jogos. Contudo, acho que o Rafa fez uma grande partida e acabou por ser o MVP.
Já estás a revelar o teu MVP.
Já estou a revelar o meu MVP porque aproveitou muito bem o espaço. Aquele primeiro gol dele é espetacular, a forma como ataca o espaço, deixa o trinco para trás, tira a defesa e finaliza. Mas é um jogador que vai para cima dos defesas, queima linhas em posse, já marca golos. Não é? Havia a questão que o Rafa não marcava golos e agora já marca golos.
Uhum.
E o Chiquinho, apesar de ter boas movimentações e arrastar e combinar bem com o Pizzi, faltava-lhe aquele instinto para decidir melhor as jogadas, mesmo a nível da finalização. Ele também preocupava-se muito com a parte defensiva.
Sim, e notou-se.
Chegava lá já desgastado.
Sim, e notou-se também que quando o Rafa saiu e entrou o Tarato, agora dando aqui um salto para a segunda parte, o Tarato, quando entrou, também sempre com o olho atrás, e a partir desse momento o Vinícius e depois o Seferovic ficaram a jogar como uma ilha lá à frente, não é? Era bolas longas para eles e eles resolvem-se sozinhos. Portanto, o Rafa de facto tem aquela mentalidade de avançado que se calhar mais nenhum jogador no plantel tem, pelo menos para já, tem essas características e ajuda muitíssimo os avançados. Na primeira parte tivemos ainda, antes de avançarmos para a segunda, tivemos ainda uma jogada muito boa entre o Rafa e o Pizzi, que deu uma grande defesa do guarda-redes, um remate de primeira com a bola sem cair, seria um gol de bandeira. Mas vamos então para a segunda parte. Na segunda parte, quer dizer, o Benfica, pelo menos daquilo que eu me apercebo, costuma entrar sempre um bocadinho a dormir, já é um bocadinho de tradição desde os tempos do Rui Vitória, mas a verdade é que entramos fortíssimos. Logo nos dois primeiros minutos pedimos ter marcado, tivemos duas jogadas perigosas e à segunda marcámos com o gol do Vinícius, um lance muito parecido ao do 1-0.
Exatamente. Uhum. É como eu dizia, eu acho que aquela questão do espaço foi absolutamente estratégica. Porque o Benfica costuma pressionar mais alto do que estava a fazer hoje.
Uhum.
Portanto, eu acho que foi uma leitura estratégica do Lages, que estudou a equipa.
Ofereceu o jogo a Paços Ferreira para poder explorar o espaço que eles dão entre linhas.
E aquele lema que temos vindo a assistir já desde o ano passado, que isto é jogo a jogo, também é jogo a jogo do ponto de vista estratégico. Eu, por exemplo, comparando com outra grande equipa que não está tão ao nível do Benfica, que é o Liverpool, mas que também tem estado bem nesta época, o Liverpool joga quase sempre da mesma maneira, portanto impõe-se de uma forma absolutamente escandalosa, não é?
Uhum.
O Lage tem procurado uma abordagem diferente, que é jogo a jogo, vai adaptando a dimensão do Benfica do ponto de vista do jogo àquilo que cada jogo pede, e isso eu acho muito interessante.
O Lage é treino a treino.
Exatamente, treino a treino. E era um bocadinho isto que me parece, só falhou uma vez este ano, infelizmente, em casa, no jogo que nós não ganhamos, não é?
É verdade. Ainda tivemos mais um golo anulado ao Vinícius, desta vez acho que parece-me mais ou menos consensual que foi bem anulado, porque ele estava ligeiramente, mais uma vez, foi por poucos centímetros, se calhar desta vez eram 20 ou 30, mas desta vez estava notoriamente avançado, portanto aqui nada a dizer. E depois o jogo entrou ali numa fase em que se parece que entrou no congelador, que se arrastou até ao final, que a única nota que eu tenho aqui, portanto, para além das substituições, de Tarato entrou para o lugar do Pizzi aos 74, Seferovic entrou para o lugar de Vinícius, o Vinícius estava muito desgastado, passou o jogo todo a correr de um lado para o outro e a ganhar bolas e a importunar os centrais, fez um bom jogo também. Isto foi aos 79 e depois aos 85 minutos temos aquele falhanço a Brian Ruiz do Seferovic. O Seferovic está um bocadinho... está ali com problemas em termos de psicológicos, parece-me. O que é que vocês acham?
Sim.
A linguagem corporal própria diz que está ali um jogador desanimado.
Se calhar. A forma como ele falha aquele gol é absolutamente... escandalosa, não é?
Era um lance de encostar, era de encostar só.
Eu acho que aquele falhanço é um bocado, na minha opinião, é falta de concentração, falta de foco. Porque
ele está lá sem estar, não é?
Vimos o Seferovic entrar contra o Rio Ave, penso que entrou ao intervalo, não foi?
Uhum, sim.
Entrou e marcou dois golos, em, se calhar em bolas mais complicadas. Agora, entrar ali a 10 minutos do fim, só para chegar ali um bocado a saída de bola do Passos de Ferreira, se calhar não é motivação suficiente para ele, mas ele tem que perceber que ali veste a camisola do Benfica, não é? Tem que entrar e dar tudo, só assim é que vai voltar a ter oportunidades e voltar a ser o jogador que foi o ano passado.
Mas é que até é difícil, mesmo para quem seja fã do Seferovic e não do Vinícius, ou seja, preferia que fosse o Seferovic a jogar, até é difícil ter argumentos para justificar a sua titularidade, quando ele próprio... Vamos ignorar os falhanços, porque pronto, os avançados estão sujeitos a isto, como os guarda-redes, são posições assim que ficam marcadas um bocadinho por estes momentos de segundos. Mas de facto ele parece desanimado e parece que não está com muita vontade de lutar. Houve um jogo na Luz, eu creio que foi, não foi o último, foi um jogo, não me recordo exatamente qual era o jogo, mas ele teve uma oportunidade que falhou, já na segunda parte, e a reação imediata dele foi virar as costas, foi meter lançar as mãos para baixo e virar as costas ao lance, e nem se apercebeu que a bola ficou ali à mercê dele para tentar um segundo remate. Portanto, ele está tão desorientado e está tão com pouca confiança que parece que às vezes, era como estava aqui a dizer o João Paulo, parece que não está com a cabeça no jogo, ele parece que não está lá. Limita-se, sim, a correr de um lado para o outro.
Para reforçar a ideia, ainda há outro episódio, esse para mim foi mais marcante, que foi o gol que ele marca ao Leipzig, em casa, que marca o gol e manda calar os adeptos.
Sim.
Nota-se que ali, este ano, nota-se que ali um problema.
Não, eu acho que foi um bocadinho o síndrome também RDT, não é? O RDT chega com aqueles milhões todos atrás dele. E eu acho que o facto de ele ter entrado colocou sobre o Seferovic a ideia de eu decidi a época passada, eu fui tão bom a época passada e agora vem este e é estrela. Eu acho que houve aqui qualquer coisa deste género, não é? Uhum. E o que é verdade é que depois nenhum nem outro.
Pois é, acabaram, isso, mas quer dizer, o Tomás acabou por sair, não é? Portanto, em teoria ele devia estar mais tranquilo.
E o Vinícius.
Pois. Mas hoje eu gostava de assinalar uma coisa que me parece interessante no jogo de hoje e que valia a pena estarmos com atenção. Parece-me que, por exemplo, o Servi foi muito útil a ajudar o Grimaldo a defender atrás. Houve momentos, inclusive, que o Servi pareceu defesa esquerda, estava mais perto da nossa linha defensiva do que o próprio Grimaldo. Uhum. E, curiosamente, era sobre o lado esquerdo que o Vinícius vinha mais, e houve até bolas que o Vinícius, do lado esquerdo, coloca na área e não tínhamos lá ninguém.
Sim.
E é uma dimensão curiosa, sim, não é? Portanto, ele vem mais à esquerda e não vai tanto à direita, porque se calhar o André Almeida não precisa tanto desse apoio como se calhar o Grimaldo, e o que é verdade é que depois também não temos quem finalize, e é curioso porque eu acho que quando o Rafa estiver a 1000%, o Rafa será jogador para aparecer nestas
coisas. Há aqui uma coisa interessante, porque para mim, eu por acaso eu pensei um bocadinho na linha daquilo que o João está a dizer, foi um pensamento que me ocorreu também durante o jogo ao ver a maneira como estávamos a jogar. Nós estávamos a jogar em transições rápidas, portanto estávamos a convidar o Passos Ferreira a subir as suas linhas para depois os apanharmos nos espaços que eles lançavam, mas os dois jogadores da frente são tão rápidos, o Vinícius e o Rafa, que os restantes colegas tinham dificuldade em chegar à área, em posição de finalizar a tempo quando a jogada decorria, não é? Porque eles fazem aquilo tão depressa, eles correm e chegam lá à frente tão depressa que o Pizzi vinha atrasado, o André Almeida, que também apareceu muitas vezes lá à frente, apareceu atrasado.
Mas é curioso que ia marcando um gol, o André Almeida.
O André Almeida fez um jogo muito interessante também, fez um jogo cheio de confiança, fez um jogo extremamente adulto, e houve vários lances, eu acho que isso também foi estratégico, em que ele se adiantava ostensivamente em bolas longas e estava lá à frente junto aos pontas de lança para ganhar bolas de cabeça.
Se calhar deriva desta ideia que eu estava a dar sobre o facto do Vinícius vir para o lado esquerdo, no fundo era quase como convidar a equipa de Passos Ferreira a vir toda para o lado esquerdo. Pois,
acabaram por abrir, que obriga os centrais a ir atrás dele. Né?
Exatamente, e depois nas costas, quem é que tem que entrar? Tem que entrar o André Almeida. Portanto, parece-me que do ponto de vista estratégico, olhando para o jogo, parece-me que o Lage foi brilhante.
É, foi um jogo, concordo, foi um jogo muito bem preparado, muito bem preparado.
Notou-se que houve ali jogadas trabalhadas. E a forma, eu não sei, mas a fórmula como o Ferro mete a bola no Rafa no segundo golo, parece que aquilo que ele já estava a adivinhar, porque ele vai correr para a bola para trás, ele quase nem olha e mete lá a bola. Eu por acaso...
É um improviso tão bom que até pareceu trabalhado, não é?
Eu acho que...
O Sport TV não mostraram e eu fui puxar o para
foi
trás.
O Ferro, eu até pensei que tinha sido o Ruben, porque aquele lado é do Ruben. O Ruben é o central do lado direito, mas foi o Ferro, é verdade. Mas a questão é que a equipa está tão bem trabalhada em todos estes movimentos ofensivos, e isto já começa a ser automático. O Rafa, quando percebeu que a bola ia sobrar, fugiu logo para o espaço livre. Ele leu a defesa e fugiu para o espaço livre. E se pensarmos, foi exatamente assim que apareceu o primeiro golo. Ele aproveitou o espaço que havia entre o defesa e o meio campo e entrou por ali dentro. Portanto, isto parece, até porque a equipa foi a mesma, ou quase, entre o Rafa e o Chiquinho do jogo da Avalada e daquela que tem jogado mais nos últimos tempos. Mas do ponto de vista estratégico foi completamente diferente, porque o Benfica tem sempre posse de bola muito superior aos adversários, mesmo contra frente ao Sporting, que provavelmente foi ali equilibrado, e contra o Paços Ferreira a jogar fora, um clube que está na metade da baixa tabela. Se alguém dissesse no início que o Paços Ferreira ia ter 55% de posse de bola, se calhar nós todos acharíamos que epá, a coisa não correu bem, mas na verdade não foi tanto mérito do Paços Ferreira, foi mais uma estratégia do Benfica, e eu acho isso extremamente interessante.
Sim, absolutamente. Porque repara, do ponto de vista estratégico, de facto o momento de posse de bola do Paços no seu meio campo é completamente irrelevante do ponto de vista do Benfica. E eu não tenho dúvidas, quer dizer, imagina que por acaso o Paços Ferreira tinha marcado um golo, ou tinha chegado à frente no marcador. Eu estou convencido que o Benfica aí tinha que mudar a estratégia, que havia um plano B, que é, vamos para cima do Paços Ferreira e apertar na bola de saída, mas não foi preciso. E era aquele elemento que eu dizia, eu não me recordo, tirando uma bola que o Vlaco Dimos teve que ter uma defesa apertada, o Paços Ferreira praticamente nos chegou à área do Benfica.
Sim, foi um jogo tranquilo. Até porque a ponta de lança dele estava com a mira apontada para Famalicão, provavelmente, porque aquilo era com cada bacalhau aquilo já andava para rir.
Eu acho que o próprio Bruno Lage falou ali naquele período entre os 60 e 70 minutos. Eu acho que o Paços encostou ou seja, não criou perigo, mas teve claramente ali o domínio do jogo entre os 60 e os 70 minutos. E eu acho que isso deve-se também um bocado ao facto do Bruno Lage fazer demasiado tarde as substituições. Porque depois aos 72, 73 entra o Tarapto.
Entrou o Tarapto, sim. Entrou o Tarapto, aos 79 o Seferovic.
Na direita.
E o Jota jogou uns tonteantes 5 minutos.
O contra-ataque. Mas se repararem, o meio-campo ficou a 3. Ficou com o Weigl a jogar a 6 e o Gabriel e o Tarapto um bocado mais à frente.
Muito bem. Então, olha, nós vamos fazer aqui a pausa, porque vamos ficar aqui na versão gratuita, portanto livre. Nós agora vamos continuar numa versão que é exclusiva para os nossos membros, para os subscritores do Patreon. Vamos ter aqui ainda falar um bocadinho sobre o MVP, analisar também um bocadinho da atualidade do Campeonato Nacional, porque o Porto neste momento está, pelo menos provisoriamente, a 10 pontos e o Sporting a 22. Portanto, um abraço a todos e obrigado por nos terem acompanhado. Já sabem, visitem a nossa página do Patreon, www.patreon.com/slbindependente. Podem subscrever o serviço e ter acesso a vários conteúdos que nós vamos criando. Um abraço e até breve.